Kickoff Talks BR. Connect, Learn, Share.
Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo. Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais uma mesa, mais um episódio do podcast do Coffee Talks. Esse é o episódio 49. Acredite se quiser, estamos chegando aqui ao episódio número 50 e vai ser um marco aqui pra gente, porque o Coffee Talks, como eu disse, começou de uma forma despretensiosa há um ano atrás. E quem diria, por você estar nos prestigiando, estamos chegando ao episódio número 50. Aqui é o Fábio Corrêa que está falando, eu estou aqui em São Paulo. E hoje temos aqui uma convidada muito especial, é a Andrea Abudi. Ela é uma das endócrinos mais famosas aqui de São Paulo. Andrea, seja super bem-vinda aqui à mesa do Coffee Talks. É uma honra tê-la aqui conosco. E, por favor, eu queria que você se apresentasse melhor do que eu aqui, porque até para falar endocrinologista eu dei uma enrolada aqui, viu? Eu falei endócrino para melhorar, mas por favor, se apresente.
Olá, Fábio. Olá para quem está ouvindo aí a gente. Primeiramente, o prazer é todo meu de participar desse podcast. É uma honra o convite e espero conseguir aí retribuir esse seu convite e a gente faça uma gravação bem bacana aí que o pessoal curta. Então, bom, já foi falado, né? Meu nome é Andrea Abudi, eu sou daqui de São Paulo mesmo. Eu fiz minha formação médica na Universidade de Santos e depois eu vim para São Paulo fazer minha residência de clínica médica e posteriormente a endocrinologia. Eu já tinha me apaixonado pela endocrinologia desde o terceiro ano de faculdade, então não foi difícil para mim escolher a carreira que eu ia seguir. E hoje, assim, eu tenho uma certeza absoluta que eu escolhi a especialidade certa. Assim, eu amo de paixão a minha especialidade. Hoje eu atuo praticamente 100% do meu tempo em consultório mesmo. Eu faço poucos atendimentos via hospitalar, então dedico grande parte aí da minha área profissional a atendimento direto de paciente.
Muito, muito bom. Nós que agradecemos aqui sua presença mais uma vez. E eu já fiquei assim encantado pelo que você falou em relação a você ter buscado, né, já uma profissão, uma área que te fez brilhar o olho e logo de cara você já descobriu que era isso mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia é muito falado assim pela busca do tal do propósito, né? Parece que todo mundo está loucamente atrás do propósito, né? Ah, meu propósito, não descobri qual que é meu propósito e tal, né? Temos até um episódio sobre isso para falar de propósito com o Arnaldo Neto, episódio número 19, mas é legal quando a gente tem contato com alguém que já, né, logo cedo, assim, já conseguiu trilhar uma carreira pensando em algo que estava alinhado com seus objetivos, seus gostos, seus valores, né, enfim, né, tudo que você planejou. Mas eu queria que você comentasse um pouco no seguinte sentido. Eu acho que a responsabilidade é muito grande, né, de todo médico, né, independente da área, porque você está cuidando de um ser humano e você pode influenciar ele, né, por um caminho que de repente pode ser um caminho não tão bom, né? Então, eu acho que a responsabilidade é muito grande, mas aí uma coisa que eu queria te perguntar, né, já logo de cara, você começou a perceber, né, depois você começou a atuar, né, atender seus pacientes e tal, né? Você começou a perceber que esse retorno que os pacientes começaram a te dar depois de você atender e a pessoa começa a evoluir, a pessoa começa a dar um passo, começa a fazer, de repente, uma pequena mudança, e aí você acompanhando essa pessoa, vê que realmente ela evoluiu, né? Enfim, ela tá seguindo, né, o que você receitou, você tá acompanhando ela. Essa satisfação, eu acho que deve ser, assim, a maior recompensa que tem, né? Claro que tem a parte financeira envolvida, não podemos deixar de lado, mas eu acho que para você a maior recompensa deve vir desse retorno que você tem dos pacientes, né?
Claro. Claro, Fábio, assim, é muitíssimo gratificante ver uma pessoa melhorando do ponto de vista saúde, do ponto de vista bem-estar. Então, isso realmente me causa um bem-estar muito grande. Mas é engraçado porque, ao longo desse meu tempo, né, de pós-formação, a gente vai se transformando também, né? E logo que eu terminei a minha residência de endocrinologia, que eu comecei a atuar, a gente sai daquele ambiente de residência com uma formação muito congelada, né? Então, assim, a gente tem que falar para o paciente que ele precisa tomar o remédio da diabetes, senão ele vai infartar, que o paciente obeso ele precisa fazer atividade física, senão ele vai ter algum problema mais sério de saúde e vai morrer. Então, a abordagem dessa maneira, eu percebi que os pacientes eram muito resistentes e que muitas vezes eu perdi o paciente ali no começo do caminho. E que hoje, uma abordagem mais lado a lado, né, mais tentando entender de fato, aí a gente volta para a história do propósito de vida do paciente, por que que ele quer estar vivo, por que que ele quer viver bem, isso faz com que ele melhore o estilo de vida de uma forma mais orgânica. E aí, realmente, é muito mais gratificante para mim ver que o paciente realmente mudou do que aquele paciente que faz uma mudança ali transitória de 2 meses, mas não consegue aderir. Então, hoje, eu sinto que eu consigo muito mais fazer, ser um instrumento de ajuda para que o meu paciente realmente encontre o motivo pelo qual ele quer mudar e ver ele melhorando o estilo de vida, melhorando a qualidade de vida. Maravilhoso. É realmente, assim, uma sensação indescritível, eu diria.
Nossa, que bom. Ouvindo você falar, eu não estou te vendo, mas tenho certeza que também quem está te ouvindo está imaginando o brilho nos olhos quando você fala, né? Parece que você fala realmente com paixão, assim, né? Isso é muito legal. E um comentário que eu queria fazer em cima disso é que o que você me trouxe agora me remete um pouco a você atuar, de repente, na causa, não na consequência, né? Por que eu estou falando isso? Porque você vai num médico e o médico, ele tem um olhar muito para a consequência, né? Então, eu tive algum problema, sei lá, psicológico, por exemplo, qualquer coisa que eu estou passando, e aquilo reflete em alguma área da saúde, sei lá, uma dor nas costas, uma dor de cabeça, ou de repente eu mudo o meu hábito alimentar, por exemplo, né, que é mais ligado à sua área. E aí, quando você vai no médico, ele vai te dar um remédio, né, ele vai te dar ali, vai fazer o tratamento e tal, mas eu percebo que é atuado muito na consequência, né, no que ocasionou, né, não no que ocasionou, mas na consequência mesmo, né, não consigo explicar tecnicamente aqui. Mas eu percebo que, pelo que você está falando, a atuação, de repente, ela começa a ser, ter um olhar assim mais na causa, né? É isso mesmo?
Exatamente. É a gente olhar a raiz do problema, né? E é claro que a gente também vai cuidar das consequências que esse problema trouxe, né? Repercutiram na vida de cada pessoa, mas a gente olhar tudo que está por trás disso e como que a gente vai cuidar de todo esse ambiente também para que essas consequências elas não fiquem piores e que muitas vezes elas sejam até revertidas, né? Então, olhar ali para a base do problema eu acho que é imprescindível no tratamento de qualquer doença, não apenas de pacientes que querem perder peso, que são diabéticos, que é mais o meu maior nicho, né, de atendimentos, mas hoje eu vejo a medicina, né, grande parte das doenças, elas têm muita relação com problemas psicológicos, psiquiátricos, com alimentação, com inatividade física. Então, a gente olhar ali para a raiz do problema faz toda a diferença no tratamento do paciente, em como ele vai responder a esse tratamento também.
E no seu caso, né, endócrino, a gente fala assim muito de, que eu vejo muitas pessoas, né, sempre falando, buscando, né, regime, qual que é o regime perfeito, qual que é a fórmula, e aí a indústria vai nesse embalo, né, das dores das pessoas e acabam vendendo coisas milagrosas, né, então aí você vê o regime, tanto regime que eu já vi falar, é o regime da lua, é o regime da proteína, é regime não sei o quê, e sei lá, né, tanta coisa que a gente vê, mas, né, eu acho que o segredo mesmo é atuar na causa, né, porque a mentalidade da pessoa, se ela não mudar, né, isso é uma opinião minha, né, você me corrige se eu estiver errado, mas até linka um pouco com os nossos episódios anteriores do Coffee Talks aqui, que a gente fala muito de mente, de mentalidade, mindset, né, de modelo mental. Então eu acredito que na área da saúde isso faz todo sentido, né, na minha opinião, porque é mudança de mentalidade, né? Não adianta você fazer o regime maluco ou de repente até entrar num programa que você proporcionou para a pessoa, pô, legal, gostei, toma as medicações e vai para academia e começa tal, mas aí depois de um tempo volta tudo. Mas esse volta tudo eu acho que está muito mais ligado à mentalidade do que propriamente dito o programa que é feito, né? Porque se a pessoa muda a mentalidade, ela muda a mentalidade. Então, ela vai mudar o hábito dela, vai mudar a rotina dela, ela vai enxergar o dia a dia dela de uma maneira diferente, ela vai ter um olhar, assim, de repente, para um esporte, ela vai pegar uma comida num buffet maravilhoso, cheio de coisas para comer, mas ela, no fundo, ela já sabe, ela já tem aquilo, a programação dela mental já está mudada, então ela não vai precisar ficar se policiando muito em comer, né, em deixar de comer coisas, né? Então, sei lá, essa é a minha opinião, né? Que você acha? Tô na linha certa?
Com certeza, Fábio. Eu acho que você está falando muito sobre conscientização. quando meus pacientes, enfim, outras pessoas tentam começar um processo de mudança, mas que não tem de fato um propósito naquela mudança, não tem um motivo real, as coisas são muito transitórias, elas são um pouco duradouras, né? Então é isso que você falou, ah, eu começo uma dieta, eu começo atividade física, mas por um motivo pífio, que dura ali 2 meses, daqui a pouco eu não vou conseguir mais seguir aquilo tudo que eu estava me propondo a fazer no começo do projeto. E aí quando eu realmente encontro um motivo, um propósito, e eu tenho conscientização, não só sobre os problemas, mas conscientização de como a minha vida vai melhorar se eu fizer escolhas melhores, é o que a gente fala que é quando a chave vira. E aí, quando a chave vira, a chance daquela pessoa casar com um novo estilo de vida, casar com escolhas melhores, que façam sentido, que estão alinhadas de acordo com a vida que elas querem ter, flui muito melhor. E de uma maneira muito mais natural mesmo do que ser tão forçado, né? Ficar sofrendo com o processo. O processo, ele se torna muito mais apaixonante.
Ah, legal, boa. É, eu gosto dessa questão de você, do processo, né? Você estar de olho no processo, né? Claro que você tem o objetivo final, mas o que você tem que cuidar mesmo é do processo e tem que curtir o processo também, né? Não adianta ser nada maçante, né? Tem um episódio que a gente fez aqui sobre hábitos, e aí como essa virada de chave, como você diz, muito bem, inclusive, ela tá muito ligada a questão ali de ter um hábito envolvido e tal, né? Então, por exemplo, a gente fala que a pessoa quer começar a ler um livro, a pessoa quer começar a fazer uma academia, um esporte, alguma coisa, que a gente vê, às vezes, que, na minha opinião, não é o correto, né? Até no livro Hábitos Atômicos ele fala muito sobre isso, que as pessoas, às vezes, eu quero começar a ler um livro. Então comprei um livro. Primeiro dia que li 50 páginas, no dia seguinte eu também li 50 páginas, puta, só que no terceiro dia, caramba, não tive tempo, então não consegui ler, porque eu já me habituei com as 50 páginas, então, puta, eu não consegui. Aí no quarto dia, aí pronto, já quebrou o ciclo. Academia principalmente, né? Eu vejo que as pessoas fazem aqueles planos de academia e tal, e aí no primeiro dia fica 2 horas na academia. Segundo dia, 1 hora e meia na academia. No terceiro dia, putz, hoje acordei um pouquinho atrasado, não vou. Não vou pra ficar 10 minutos. Então, o que a gente fala aqui, né, que tá ligado ao livro Hábitos Atômicos, que é melhor você começar pequeno. Eu vou na academia, tá bom, fica, sei lá, 15, 20 minutos, porque aí é o tempo que você vai conseguir todo dia sem sofrer, e aquilo, né, vai criando em você novas conexões neurais e tal, e aquilo você vai curtindo, aí daqui a pouco vira um hábito, mas pelo pouco, não pelo muito, que o muito não se sustenta no começo. E livro também, pessoa que quer começar a ler livro, pô, começa com, sei lá, 5 páginas por dia, até você ir se habituando e se acostumando e começar a gostar, né? De repente você vai aumentando o número de páginas. Então, eu acho que tá um pouco ligado ao que você tá falando e faz todo sentido. Agora, eu fiquei um pouco curioso aqui, Andréia. Eu queria ver se você tem alguma experiência sua de vida, porque hoje, claro, você está nessa área, uma área que você, né, vivencia todo dia com os pacientes, e claro que você também deve seguir também muito isso, né? Porque você deve ter seu mindset muito voltado para isso. Mas você sempre foi assim ou teve algum momento da sua vida que você, antes da virada de chave, sei lá, você teve essa virada de chave? Você teve esse momento antes? Conta um pouco.
Assim, Fábio, até eu ter me apaixonado pela endocrinologia envolveu questões pessoais também, né? Claro que para mim fez muito sentido toda a cascata hormonal, tratamento de diabetes, mas eu pessoalmente tive muitos problemas com o peso, tanto na infância como na adolescência e na vida adulta. E aí tratar pessoas com sobrepeso e obesidade, para mim era um desafio pessoal também, sabe? De como eu ia conseguir vencer minhas próprias dificuldades. E aí, logo que eu terminei a residência de clínica médica, eu ia virar endocrinologista, foi aí que minha chave virou também para eu começar a me cuidar, para eu começar a cuidar melhor da minha alimentação, para eu começar a cuidar de atividade física, que era algo que eu não fazia. E hoje eu falo, meu Deus, como que eu vivi tanto tempo sem fazer atividade física, como eu vivi tanto tempo comendo do jeito que eu comia. E hoje eu sou feliz comendo saudável e tendo meus momentos de permissão alimentar, mas de uma maneira muito mais equilibrada. Então a minha virada de chave, ela aconteceu quando eu comecei a endocrinologia, ou comecei a praticar um esporte que me exigia também, né, de força física, enfim, de vigor. E aí foi tudo automático, assim, as coisas foram acontecendo e essa minha mudança de estilo de vida, então, trazendo aí um pouco para o lado pessoal, ocorreu dessa forma. E eu vejo que muitos profissionais da saúde não têm muita empatia com pessoas que têm esse tipo de dificuldade de estilo de vida, de autocuidado. E eu, talvez por ter passado por esse processo, eu acho que eu acolho muitos pacientes e a gente caminha muito juntos. Então, isso facilita também o meu trabalho.
Nossa, muito bom. Esse depoimento, eu acho que serve para você que está nos ouvindo, né? Porque muitas vezes a gente acha que é alguma coisa que está muito fora do nosso alcance. E aí, trazendo um pouco o que a Andrea deixou de depoimento, que é um depoimento real. Inclusive, viu, Andrea, aqui no nosso podcast só trabalhamos com depoimentos reais, viu? São compartilhamento de experiências reais de vida, que é o que está funcionando para mim, para o Luciano, né? Que também grava aqui, e para os nossos convidados é o que a gente compartilha. Então, mas o que eu queria falar é que muitas vezes o que dói na gente, né, o que traz aquela dor, aqueles momentos que a gente reflete, fala, nossa, bom, isso aqui me traz muita dor, é super complicado isso. Quando você começa a focar aquilo, não somente sendo a sua fortaleza, né, porque você vivencia aquilo, mas chega ao ponto de extrapolar a fortaleza e você começa a ajudar outras pessoas. Isso é muito louco. Você pega uma deficiência, você acha, né, que é algo você tem a melhorar, né, uma questão sua, e quando você foca nisso, você estuda, trata e começa a evoluir, chega num nível igual o seu, por exemplo, de começar a ajudar as pessoas, mas era um problema que você passava lá atrás. Então, isso é incrível e eu queria deixar isso como exemplo para você que está nos ouvindo. Seguir também, porque às vezes você tem alguma questão muito complicada da sua vida, uma dor muito grande, e isso de repente pode ser a sua fortaleza. Pense nisso. Quis pegar esse seu exemplo para deixar esse gancho aqui da fala.
Eu acho que inspirar os outros, Fábio, é uma das melhores maneiras da gente conseguir se inspirar. Então, ajudar os outros, a gente tá se ajudando também, como gravar esse podcast, por exemplo, assim, já falar tudo isso que a gente já tá falando, já vai dando um acalento, assim, no coração, né, de querer fazer mais pelos outros e por nós mesmos, né? Então, é um processo automático, vamos assim dizer.
Não, legal. Inclusive, o nosso podcast aqui, para quem nos ouve, sabe que ele tem esse cunho mesmo da gente compartilhar as experiências, mas para ajudar as pessoas. Então, eu sempre falo aqui, né? Eu e o Luciano, a gente sempre, no finalzinho do episódio, fala: se você conseguiu ter um insight, né, desse episódio, nossa, já valeu a pena nosso trabalho, né? A gente fala trabalho aqui, mas na verdade é uma coisa que a gente faz com muito prazer, né? E é muito bom. Mas eu queria puxar um gancho aqui por uma palavra que você falou aí, que eu fiquei também muito de olho nela, que é em relação a bem-estar. Você falou bem-estar. Porque hoje você consegue ter uma alimentação, né, super balanceada, saudável e tal, e como sua chave virou, né, vou usar seu termo, tá, que eu gostei. Como sua chave virou, você já tem um mindset totalmente voltado para isso, você não faz isso com peso, você faz isso com prazer, né? Então, isso te traz um bem-estar, né? Isso que eu tô, é nesse ponto que eu queria chegar. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre esse termo bem-estar, porque eu acredito que muitas pessoas acabam meio que sem saber, né? Poxa, às vezes as pessoas acho que até nem têm acesso a uma vida que traga um bem-estar, né? Eu vejo as pessoas muito vivendo primeiramente no automático, muita gente. Então a pessoa acorda, faz toda aquela rotina matinal, pega o seu transporte para o trabalho, trabalha o dia inteiro, faz suas entregas, ok, depois volta para casa, faz alguma rotina da noite, dorme e tal, mas é meio que no automático, ela não consegue perceber muito até como que ela poderia ter acesso a alguma coisa que trouxesse um bem-estar para ela, né? E eu queria que você desse uma comentada sobre isso, porque eu gostei, né, dessa questão do bem-estar. Então, se você pudesse comentar alguma coisa relacionada a isso, como que as pessoas podem ter um olhar para esse bem-estar, né? Como achar isso no meio do seu dia, né? E de repente até vinculado, você pode até ter essa resposta vinculada com o que você promove para as pessoas, né?
Então, Fábio, eu gostaria de comentar algumas coisas. Tem uma frase que eu gosto muito, fala assim, que todos nós sofremos da mesma doença, que é a falta de conexão. O que é essa doença da falta de conexão? É a falta de conexão com os nossos valores, a falta de conexão com a gente mesmo, o que a gente realmente quer, com a nossa autenticidade. E a gente acaba se perdendo, né, por conta dessa falta de conexão. E aí vem o conceito de bem-estar. O que que é o bem-estar? O que que é o bem-estar para mim pode ser diferente do que é o bem-estar para o Fábio. E você encontrar o que é o seu bem-estar já é um norte para onde você quer ir, né? Então, por exemplo, para mim, bem-estar é ter muita energia, bem-estar é ter vontade de começar meu dia, é funcionar no meu melhor estado, né? Então, isso para a Andrea é bem-estar. E aí, uma coisa que pode ajudar muito as pessoas a encontrarem o que é bem-estar para cada uma delas é fechar o olho e imaginar como que você se imagina passando um dia perfeito. Como que você quer acordar, o que você quer comer, com quem você quer estar, em que lugar você quer estar, como você quer trabalhar, quais são as atividades que você gostaria de fazer ao longo do seu dia. E você conseguir se conectar, esses elementos te trazem a conscientização no sentido: será que o que eu estou fazendo hoje da minha vida está alinhado com essa visão de vida de bem-estar que eu quero? E eu pego muitos pacientes completamente desconexos nesse sentido. Então, por exemplo, é o paciente que fala que dorme mal porque come muito até muito tarde, e aí ele acorda atrasado, correndo, trabalha direto, mal tem tempo para almoçar, não faz atividade física, mal tá com os filhos, chega em casa cansado, enfim, tem uma rotina muito corrida, muito louca por conta do trabalho. A gente entende, né, que, enfim, todo mundo precisa trabalhar, mas a maneira como a gente lida com o trabalho e com o estresse também. E aí essa mesma pessoa tem uma visão de vida: acordar tranquilo, de tomar um café da manhã com os filhos, passar o dia trabalhando bem, com energia, com vontade, sem estar estressado, de tendo uma hora para almoçar em contato com a natureza. E quando a gente vai comparar as duas histórias, elas não se conversam. E aí nesse momento a gente consegue captar, assim, o que que você precisa mudar para você se aproximar dessa pessoa que você quer ser. Ter um dia parecido com esse dia que você está sonhando em ter. E aí, às vezes, vão surgindo insights que ajudam a pessoa a conseguir, de fato, executar algumas mudanças. Eu consegui responder a sua pergunta?
Você foi tão perfeita na sua resposta, porque, assim, no último episódio, o episódio 48, nós falamos ali do dia perfeito, né? Como que seria o melhor dia da minha vida, como que seria um dia perfeito. Com outras palavras, eu trouxe nesse episódio um pouco o que você falou agora. Você foi muito melhor com as palavras, inclusive, tá? Mas eu tentei trazer um pouco para as pessoas exatamente isso que você falou agora. Assim, você foi perfeita na sua resposta, porque conectou muito com o último episódio. Não foi nada combinado isso, para você que está nos ouvindo, não foi combinado, mas conectou muito, porque eu falei muito do gap que tem entre o que você está fazendo para o que você queria fazer ou queria estar, enfim. E você tem esse gap, você tem que trabalhar esse gap, montar uma agenda. Enfim, você tem que conseguir ter esse dia perfeito, né? Vamos dizer, né? Que seja mais próximo ao perfeito. E um dia perfeito, assim, um dia que seja o melhor dia da sua vida, é um dia que você está alinhado com as coisas que você gosta. Então, se você gosta de acordar cedo e fazer um esporte, e tomar um café tranquilo, como você comentou, se você consegue fazer isso, você vai ter um dia ótimo. A gente trouxe muito isso no episódio 48, que está ligado diretamente ao que você falou agora de bem-estar. Então, estamos bem alinhados aí nas nossas conversas. Você foi ótimo na sua resposta. E aí eu queria também puxar um pouco o assunto para a questão de coaching, de ajudar as pessoas, porque nós tivemos um bate-papo antes de fazer esse episódio e você comentou comigo que, né, você faz todo esse trabalho, que é um trabalho que você tem uma paixão, a sua área, mas que você começou a perceber que você poderia ajudar, de repente, as pessoas com outro olhar, né, com outra perspectiva de vida. E aí você teve um contato, né, com a questão de coaching, de bem-estar e tal, e você acabou partindo para esse lado também, que acho que é algo que vai complementar com os seus pacientes que você já atua como endócrino, mas também, de repente, atendendo pessoas somente focadas nessa área de coaching, de bem-estar e tal, né? Eu queria que você trouxesse isso para quem está nos ouvindo.
É, Fábio, eu busquei esse curso de coach para ter um olhar diferenciado sobre a maneira como eu atendia, porque eu via que meus pacientes realmente eram muito resistentes à mudança. Como eu falei, ah, você precisa fazer atividade física. Ah, por quê, doutora? Porque se você não fizer atividade física, você vai engordar mais 20 quilos e vai morrer. Não funcionava, não funcionava. Meus pacientes não começavam a fazer atividade física por isso. E aí a ideia do curso de coach foi aprender uma maneira diferente de atender. E nesse curso eu aprendi que quando a ideia vem do próprio paciente, a gente só vai induzindo ele e vai surgindo vários insights e vai surgindo as motivações, a mudança ela ocorre de uma maneira muito, muito mais fiel. Então, a minha busca foi uma abordagem diferente da abordagem médica tradicional. E eu comecei a aplicar isso na minha prática clínica e, assim, os resultados foram maravilhosos. Em 2 meses, desde que eu fiz o curso, parece que meus pacientes realmente começaram a melhorar muito mais do que antes. Então, foi realmente pensar numa abordagem diferente. E aí eu vou citar outro exemplo, por exemplo, da atividade física. Quando a gente trabalha com coach, eu falo assim, então imagina seu dia ideal. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, eu me imagino super disposto, o dia inteiro, trabalhando bem, eu chego em casa, eu brinco com os meus filhos, eu carrego eles, enfim. Eu faço o jantar, dou banho. E só que aí quando a gente vai ver, a pessoa não tem energia para fazer nada disso. E aí eu pergunto, por que que você acha, em vez de eu falar, você precisa fazer atividade física para ter energia? Eu falo assim, por que que você acha que te falta energia? Aí a pessoa responde, porque eu sou sedentário. E aí, o que que você precisa mudar na sua vida para que você tenha toda essa energia que você quer? Aí vem o insight, eu preciso fazer atividade física. E, então, a ideia, você percebe que a ideia foi da pessoa, não fui eu que falei para ela que ela precisa, porque senão vai acontecer isso e essa... assado. É exatamente, a pessoa no processo de coach, a pessoa vai encontrando o próprio caminho e a própria motivação para caminhar em direção a ela. E aí essas ferramentas, a gente usa muitas ferramentas motivacionais, vão ajudando nesse processo de mudança. Então, para mim, do ponto de vista clínico, até como endocrinologista, é claro que o paciente precisa de medicamento, eu vou prescrever, eu vou ver os exames, mas a maneira como eu abordo meus pacientes no processo de mudança depois desse curso de coach, para mim foi fundamental. E não foi só um processo que eu passei como formadora, né? Assim, que eu quero só me formar como coach. A gente passou por todo o processo como cliente de coach também. Então, no nosso curso, a gente teve que passar por todo o processo de mudança também. E é o famoso sentir na pele, né? Então, eu senti na pele todo o processo e aí foi transformador realmente. Para mim, foi um divisor de águas dentro da minha especialidade.
Nossa, muito legal, meu, muito bom. Todos que estão nos ouvindo aí, você que está nos ouvindo, com certeza já notou várias coisas, né? Apesar que às vezes você está dirigindo, está fazendo alguma atividade que não consegue anotar, mas isso é bom do podcast, porque fica gravado e você ouve quantas vezes você quiser, e aí com certeza você vai ter os insights que você precisa aí para se desenvolver, para melhorar o 1% ao dia, que é o que a gente fala muito aqui também nos nossos episódios. E eu achei muito legal, porque você, Andréia, você não está substituindo, né, a questão da medicina, enfim, né, tudo que você estudou e aplica, né, e o que, que a medicina rege aí. Você está atuando na abordagem, isso eu achei muito legal. Acho que a questão da abordagem faz todo sentido, né? Porque tem duas maneiras, né, de você falar, assim, né? Você sabe que a pessoa precisa de uma atividade física, mas uma coisa é você impor, né, esse exemplo que você deu, e uma coisa é você colocar para a pessoa, você já sabe qual vai ser a resposta no final, mas colocar para ela falar, né? E aí acho que quando vem da pessoa, tem aquela questão de estamos construindo juntos, né? Você não está chegando com uma posição, com um prato feito, né? No seu caso, é prato feito literalmente, né? A questão da construção juntos, né? Então, você chama a responsabilidade para o seu paciente e aí vem dele a ideia, né? E aí, de repente, ele vai ver como encaixa na rotina dele e vocês acabam construindo juntos, né? Foi isso que eu acabei captando aqui dessa sua prática agora, né? Dessa mudança de abordagem e tal. Achei muito legal, muito bom.
Você foi perfeito, assim, é justamente isso. Quem vai determinar a mudança é o paciente, através das percepções dele, e vai colocar as metas que são cabíveis na rotina dele, e o impositivo, ele não funciona. Ele não funciona, e tem estudo que mostra que a imposição não funciona. Então, a responsabilidade sendo, e a escolha sendo do paciente, do cliente que seja, o sucesso é quase certeiro.
Legal. É mesmo porque até para chegar no objetivo que é a pessoa ter uma boa vida, né? Bem-estar, né? Que é o que a gente comentou, saúde e bem-estar, ela tem que ela se enxergar fazendo isso, né? Se ela chegou à conclusão que é isso, constrói junto com você, até questão de rotina, né? Porque se ela está se propondo a fazer, ela vai tentar, de repente, achar um esporte que ela goste, dentro da rotina que encaixe para ela, e isso com certeza vai acabar trazendo um bem-estar, porque o resultado vai ser ótimo. E aí, no final ali do período que vocês propuseram o tratamento, ela vai acabar, caramba, eu participei disso, eu que escolhi minha rotina, eu que escolhi meu esporte, e acaba trazendo, acho que, uma sensação ótima, né, de bem-estar, né, vamos dizer, né. Muito legal, gostei muito. Bom, o papo está muito bom. Eu aprendi muito aqui nesses 30 e poucos minutos que nós estamos aqui conversando, mas estamos partindo para o final do nosso episódio. A gente sempre, quando vem um convidado aqui, a gente pede, né, algumas dicas para deixar alguns insights, etc., né? Então, André, eu queria que você, de repente, deixasse uma dica para quem está nos ouvindo de algum livro que você leu e achou super interessante, que cabe aqui para o nosso ouvinte. Nossos ouvintes aqui, eles estão buscando desenvolvimento pessoal, então está muito linkado, né, com tudo isso que você trouxe, mas eu queria que você deixasse uma dica de um livro.
Ano passado, eu li um livro que eu amei, que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Pois fica a indicação para você também. Esse livro é maravilhoso, não é uma leitura cansativa, não é um livro muito longo, e que ele fala justamente sobre sucesso e felicidade. Que a gente vincula, a gente espera ser feliz depois que a gente alcançar o nosso sucesso. Nosso sucesso profissional, nosso sucesso, enfim, de família, e que tem estudo que mostra justamente o contrário, que a gente só adquire o sucesso depois que a gente é feliz. E aí, como que a gente é feliz? Aí é uma discussão longa, né? Mas o livro traz muito isso sobre as coisas ordinárias da vida, né? Sobre as pequenas coisas, sobre a gratidão, sobre os relacionamentos, sobre o propósito, né? Então, a gente buscar a sensação de felicidade faz com que o alcance ao sucesso seja muito maior do que a gente ficar buscando o caminho inverso.
Nossa, muito legal. Eu vou fazer todos os posts, quando a gente for deixar gravado o episódio, enfim, eu faço os posts, né, divulgando, e vou deixar o nome desse livro, porque eu achei muito interessante. Inclusive, já deu uma ideia aqui da gente, de repente, gravar um episódio sobre felicidade, viu? Achei muito bom. Acho que dá para fazer um episódio muito bacana sobre isso.
Inclusive, tem um TED Talk do autor do livro, que ele é professor de psicologia positiva de felicidade lá na Universidade de Harvard. Ele é maravilhoso, então fica também a dica do TED Talk. Agora não vou conseguir lembrar como tá o título do TED Talk, mas depois eu te mando, a gente pode deixar um link, enfim, alguma coisa aí pro pessoal conseguir acessar.
Ótimo, nossa, tá vendo? Uma dica dupla, hein? Para quem quiser ler livro e para quem quiser assistir, então já temos duas dicas aí. Muito bom. Eu queria também, né, não podemos, né, deixar de passar essa grande oportunidade aqui, para quem está nos ouvindo, de ter acesso a um programa que você está fazendo, né, recente, sobre saúde e bem-estar, um programa super legal. Tenho visto essa movimentação sua nas redes sociais. Vejo que as pessoas estão gostando muito. E eu queria que você convidasse, então, as pessoas a conhecerem esse seu programa. Acho que faz todo sentido aqui para o nosso episódio, para o fechamento do nosso episódio.
Poxa, Fábio, agradeço a oportunidade. O primeiro grupo já, inclusive, está fechado. A gente começa semana que vem. Então, eu e a Paula, que também é endocrinologista, idealizamos esse grupo de saúde e bem-estar. O grupo chama Florescer, justamente para as pessoas encontrarem ali o que lhes causa bem-estar e como a gente vai atrás dessa sensação. E a gente fechou um grupo aí de 12 pessoas, justamente para ser algo bem... É um grupo pequeno mesmo, mas que a gente consiga ter contato com todas as pessoas que estão participando. E o processo de coach, a gente fala que tem começo, meio e fim, né? A gente coloca metas e objetivos e que eles terminem em algum momento. Então, esse nosso grupo, ele vai durar 6 semanas, e a ideia é que ao longo desse período as pessoas consigam realmente trilhar o caminho aí em busca do bem-estar, e a gente vai ajudar elas a descobrir o que lhes causa.
Nossa, show de bola, muito bom, muito legal mesmo. Você que então está buscando, né? Bom, primeiro que o fato de você estar ouvindo nosso podcast já demonstra que você está buscando realmente uma melhoria na sua vida. Então, essa dica aí é super boa, vindo de alguém, uma profissional super renomada na área de endócrino, e agora também nessa parte de coach, trazendo saúde e bem-estar. Eu acho que não poderíamos ter um final de episódio melhor que esse. Então, André, eu queria te agradecer pela sua presença aqui, pelo seu tempo. Tenho certeza absoluta que as pessoas que estão nos ouvindo aqui tiveram vários insights. O ensinamento aqui foi muito grande, inclusive para mim. Eu queria te agradecer muito. Mas antes da gente ir para o finalzinho mesmo, eu queria que você deixasse uma frase ou algum insight, alguma coisa que você queira deixar aí como fechamento do nosso episódio.
Fábio, acho que eu poderia trazer um monte de frase filosófica, né, assim, pra gente, pra gerar outros insights, mas eu vou aproveitar o gancho do que você falou e eu vou usar uma frase simples e que não precisa de tantas reflexões, que é uma frase que eu uso muito no meu dia a dia no consultório, que é feito é melhor do que perfeito. E isso serve para a gente tentar buscar o equilíbrio em tudo que a gente faz, da gente não pensar que a gente precisa ser 8 ou 80, né? Então, ou eu vou para academia 2 horas, como você falou, ou leio 50 páginas de livro, ou eu não faço nada. E a gente lembrar que o pouquinho que eu faça sempre vai ser melhor do que nada. 2 páginas de livro que eu leia, 3 minutos de meditação que eu faça, um tempinho de autocuidado que eu tenha comigo, infinitamente melhor do que o não feito. Então, feito é melhor do que aquele perfeito que a gente não faz nunca.
Sensacional. Muito, muito, muito bom. E mais uma vez, eu queria te agradecer demais por tudo que você passou aqui pra gente de ensinamento. Essa frase final foi ótima, eu gostei muito. A gente sempre elenca assim, uma frase que, se a gente fosse fazer uma camiseta do episódio, a gente faria, né? Então, essa frase aí, nossa, daria uma camiseta muito bacana. Então, fica essa frase como a nossa, do nosso episódio de hoje. Então, Andréia, mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos demais aí pelos seus ensinamentos e fique à vontade quando quiser voltar, quando quiser gravar outro episódio com a gente. Aqui o Coffee Talks, ele está à sua disposição.
Poxa, Fábio, vou adorar novos convites. De novo, me sinto muito honrada em ter sido convidada por você para a gente gravar. E foi, assim, essa horinha foi deliciosa, esse bate-papo super tranquilo. Eu adorei estar nessa conversa com você. Espero que o pessoal goste de ouvir.
Com certeza, com certeza. Então, muito obrigado, Andréia. Muito obrigado você que ficou até o finalzinho desse episódio. Todos esses episódios que nós fazemos, eles são feitos com muito carinho, com muita dedicação para você que está nos ouvindo. E o que a gente sempre pede, se você acha que fez sentido para você, pode ter certeza que vai fazer sentido para outras pessoas. Então, compartilhe esse episódio, compartilhe essa rede do bem, que é o Coffee Talks, porque nós precisamos que essa comunidade do bem seja cada vez maior e você é uma peça muito importante nesse compartilhamento. Então, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos realmente agora ao final. Te vejo no episódio número 50. Um grande abraço.
Coffee Talks BR. Connect, learn, share.